Começa agora, Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
O nome dessa música aí é Potinho de Veneno. Trata-se de um single da banda Detonautas. Eu vou conversar com o cantor e compositor Tico Santa Cruz, que vai contar pra gente se esse single vai continuar assim sozinho no universo ou se ele é sinal de um disco cheio que tá vindo por aí. E tem mais. Na segunda parte do programa, eu vou conversar ainda com o cantor e compositor Dani Black, que também está com novidades pra contar. Os detalhes da turnê do álbum Uma Cidade Chamada Eu Mesmo, um marco na carreira do Dani. Nós vamos saber os motivos na conversa com o próprio Dani Black. Muito bem, abrindo os trabalhos com Tico Santa Cruz, da banda Detonautas. Ô Tico, muito bem-vindo ao programa Aplauso, viu?
Obrigado, Carmen, obrigado pelo convite. Pra gente é uma satisfação enorme poder participar aqui da Rádio Câmara.
Ah, que bacana, Tico. Então vamos lá. Tico Santa Cruz, chegou à rádio essa música chamada Potinho de Veneno. Ela fala de desilusão, fala de vingança, coisa pouca, coisa leve. Eu queria que você falasse pra gente se esse Potinho de Veneno é um single ou se ele é o prenúncio de um projeto maior vindo por aí.
Ele é o primeiro single de um álbum que a gente vai lançar no ano que vem. Então é um trabalho que tá abrindo, na verdade, as portas. Ele tem uma importância grande pro Detonautas porque, na nossa concepção, a gente percebe que nesse disco houve uma mudança na forma de criar, na forma de conceber os arranjos, e a gente identifica esse álbum como um novo capítulo, digamos assim, da trajetória do Detonautas em relação à criatividade, a lançamentos, né? A gente não lançava nada inédito, tirando uma música que foi lançada no acústico de 2023, há 3 anos, então é um álbum que vai dar um frescor, vai trazer um refresh, assim, pro Detonautas.
Ah, então explica direitinho, Tico, o que tá diferente aí da maneira de criar e nos arranjos? O que diferencia esse disco novo aí que vem no ano que vem?
É tudo diferente, a forma de a gente convidou o Pablo Bispo e o Hug, dois produtores que têm muita experiência com o pop brasileiro, já lançaram grandes sucessos, grandes hits de artistas como Anitta, como Pabllo Vittar, como a Gloria Groove, entre outros artistas também de segmentos muito diferentes do rock, né? Mas eles são roqueiros, eles gostam de rock, ouviram rock a vida inteira, o Huxley inclusive teve bandas de rock, e eles são fãs do Detonautas, e nós fãs deles. Então quando a gente se juntou para poder fazer esse trabalho, teve uma alquimia muito boa, porque eles trouxeram uma visão e uma experiência relacionada ao pop que agregou ao Detonautas, e a gente levou para eles, obviamente, a nossa identidade e o legado que o Detonautas já tem há muitos anos. Uhum. E eu, como compositor, que compus praticamente 99% da obra do Detonautas até esse momento, uhum, tive com o Pablo uma química muito boa de composição. Então me ajudou também a destrinchar novos horizontes, novas camadas, novas formas de poder falar sobre determinados assuntos e conseguir uma linguagem que alcance as pessoas e que seja uma novidade também em relação à composição, né?
Muito bem, esse é Tico Santa Cruz do Detonautas. Notícia boa, tem mesmo disco novo de inéditas vindo por aí. A primeira pista é a música que eu já citei, Potinho de Veneno, que inclusive tem um videoclipe bem caprichado. É isso mesmo, né, Tico? Você tem alguma coisa a acrescentar sobre essa música antes de eu mostrar para os ouvintes do Aplauso? Eu já rodei até um trechinho, mas na sequência vai ter a música inteira. O que mais você diz sobre Potinho de Veneno, Tico?
Quando a gente fala de Potinho de Veneno, a gente está falando de vingança, está falando de desilusão, coisas que fazem parte da vida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas inflexões, assim, dentro dessa música, por exemplo. Quando você fala de vingança, a música ela fala sobre vingança, mas ela não... Ela fala sobre, assim, a sorte de você que eu não quero me vingar.
Ah,
ou seja, na escolha entre o controle e o caos, o personagem da composição escolheu o controle, porque a vingança é o caos.
Não é o Lupicínio Rodrigues, né? Não é Lupicínio Rodrigues.
Então, quando você entra nesse ambiente, pode parecer uma coisa que tá... Porque é uma música pop e tal,
sim,
e esse é o maior desafio, você conseguir falar coisas difíceis. A música brasileira pop, ela é alegre. Ela é sempre muito alegre. Mas a música internacional, a música, principalmente o rock, que é uma língua que vem da música americana, da música inglesa, você tem várias músicas que tratam de temas extremamente densos, mas as pessoas dançam. Eles conseguem fazer isso. Então a gente tentou também trazer para a linguagem brasileira esse universo de densidades que ao mesmo tempo são pop e são dançantes, né? E são passíveis de serem cantadas como se fosse divertido.
Bacana, esse é o cantor e compositor Tico Santa Cruz, da banda Detonautas. Vamos ouvir Patinho de Veneno antes de engrenar nessa prosa com ele. Acabamos de ouvir Patinho de Veneno, música de Tico Santa Cruz, faixa produzida pelo Tico em parceria com Pablo Bispo. Ô Tico, eu queria que você contasse pra gente qual que é a história por trás dessa letra de Patinho de Veneno. Eu sei que tem coisa aí, né?
A letra é uma letra que foi feita através de um livro que eu tava... Eu tava lendo as biografias da Rita Lee, né, na época. Já tem uns 2 anos que eu escrevi essa música. E aí comecei a tentar, de alguma maneira, escrever alguma coisa. Eu gosto muito de pegar violão e ficar tocando meio que aleatório, assim. E aí veio essa música veio muito influenciada pela linguagem da Rita, né? Tem muitas expressões ali que eu bebi da fonte que a Rita, durante muitos anos, nos concedeu, né? No trabalho que ela tem, que é muito importante para o rock brasileiro.
Ô, Tico, essa história da inspiração na Rita Lee é só da música do Potinho de Veneno ou ela se alastra pelo resto do disco?
Não, essa música em especial.
Tá.
Assim, mas eu posso dizer que o disco acaba sendo influenciado por essa música porque ela foi a música que desencadeou, na verdade, o processo criativo para o disco todo. Então, ela meio que serviu como referência e através dela a gente foi criando as outras músicas. Eu não diria que na sonoridade a gente tem músicas muito parecidas, porque esse álbum é diversificado, é bem diversificado. Uhum. Mas diria que no espírito ele influenciou as outras músicas.
Ô, Tico, é impressionante a Rita Lee, né? A maneira como ela compunha, parece que era tão fácil, né? Aquelas imagens que ela criava, aquelas histórias. Mas não é para qualquer um, não, né, Tico?
Não, imagina. O universo da Rita é muito particular dela. Eu acho que tem alguns compositores que têm uma identidade, que têm um DNA muito particular. A gente pode ver, pô, Lulu Santos é um compositor que tem um DNA muito particular. O Nando Reis é outro. Humberto Gessinger é outro. O Renato Russo, outro. Tem compositores também que têm parcerias que são muito, ficam como o nome principal, mas que têm participações. O Cazuza, por exemplo, com o Leone. Uhum. Né, o Leone e o Cazuza fazem. Eu acho que eu e o Pablo, a gente tem um pouco dessa parceria tipo Cazuza e Leone, porque eu trabalho muito com texto e o Pablo pegando aquilo ali, meio que sintetizando, que é uma forma muito diferente, porque eu normalmente, quando estava compondo, eu compunha já a música com a letra e melodia. E dessa vez eu vim com histórias, com narrativas, ele com as fãs dele. Então é um processo totalmente diferente. E a Rita tem palavras muito particulares. Essa música, por exemplo, tem um trecho que diz: "Pedi a Deus do céu que me livrasse desse inferno." Isso é uma... Eu fui buscar dela. Não é que eu copiei dela, mas que me veio dessa influência, essas palavras, essa Deus do céu, essa atmosfera que ela conseguia traduzir. E outras partes dessa música, porque foi essa imersão que eu fiz na biografia dela e na obra dela, porque eu lendo o livro, eu pegava os discos e ouvia, para poder estar com tudo conectado, né?
Bacana, é isso aí. Esse é Tico Santa Cruz, da banda Detonautas. A gente já teve uma boa ideia do que vem pela frente. Agora eu vou começar a rodar músicas de trabalhos anteriores do Detonautas. A canção que a gente ouve agora foi retirada do registro audiovisual do show Detonautas 20 Anos Acústico O Amor Não Tem Inimigos. Não dava para não rodar um dos maiores sucessos do Detonautas, Quando o Sol Se For.
Quando o sol se for, meu
Detonautas, Quando o Sol Se For, pegando carona nessa energia do acústico que comemorou 20 anos da banda Detonautas, a gente retoma a prosa com o cantor e compositor Tico Santa Cruz. Ô Tico, você falou agora há pouco sobre as características de vários artistas, né? De como várias figuras do rock brasileiro tinham ali seus aspectos muito pessoais. E no caso do Detonautas, você consegue dizer o que, que faz a sua banda peculiar ou não?
O Detonautas, ele tem uma... A gente percebe pelos fãs, né? Que existe uma parte do Detonautas que fala de questões motivacionais que são muito importantes, assim, na vida dos nossos fãs, assim. Muitos fãs me param na rua, ou então depois de um show, falam, ó, sua música me ajudou a sair de uma depressão, foi a sua música que me ajudou a levantar num momento difícil. Mas também tem a parte romântica, tem muita gente que fala, pô, eu casei com a sua música, é a música do casal.
Legal.
É a música que faz parte da trilha sonora da minha vida com meu companheiro, com a minha companheira. Então, o Detonautas, ele tem facetas, que são facetas que eu acho que dão essa longevidade à banda, né? Então, o Detonautas é um, dizer, de uma... A minha composição é uma mistura de questões existenciais motivacionais com romantismo.
É muito impressionante o poder de comunicação de uma boa canção, né? Uma ideia que você teve ali, que você burilou, acrescentou melodia, acrescentou arranjo. Daí chega em festivais como The Town, Rock in Rio e Lollapalooza, e aquele mar de gente repetindo as palavras que você pensou, cantando ali junto com você. Qual que é a sensação do compositor numa situação dessas? Tico Santa Cruz, conta pra gente.
Olha, eu fico até hoje me perguntando, às vezes quando eu tô tocando uma música e vejo as pessoas cantando, multidão cantando, e eu fico pensando, porque eu me lembro quando eu compus, por exemplo, Olhos Certos, que é uma música do Detonautas que talvez hoje seja uma das mais tocadas nos nossos streamings, etc. E as pessoas cantam muito, e pode ser em qualquer lugar, num show que seja só para um público de rock, ou então quando você toca em praça pública, que tem todo tipo de gente que está ali, que não necessariamente é um público do nosso segmento, e eu fico falando, caraca, tipo, eu fiz essa música em casa, de uma forma completamente intuitiva, nunca imaginei que talvez ela pudesse se tornar um hit, um grande clássico, e ela hoje é uma música que as pessoas cantam, que faz parte da trilha sonora, das emoções, das lembranças, de momentos especiais da vida das pessoas, e eu confesso para você que eu não consigo explicar, porque realmente é algo que transcende, assim, uma explicação lógica, assim, porque muitas pessoas fazem músicas, muitas pessoas escrevem sobre tudo, isso, né? Mas eu acho que, de alguma maneira, as minhas composições, aí eu tô falando exclusivamente, realmente, do Detonautas, acessa as pessoas nesse lugar do coração, né? Eu acho que quando acessa nesse lugar do coração, cria-se uma conexão muito forte com o fã, e eu acho que música é frequência, né? É energia, né? Então eu acho que vai muito desse lugar de que tipo de frequência com a qual você se conecta, né?
É isso mesmo. Vamos dar uma paradinha nessa conversa com o Tico Santa Cruz? Eu vou aproveitar que o Tico citou a música Olhos Certos, e é com ela que a gente segue.
Tento te encontrar sorte de nós dois, quero te fazer feliz,
meu amor.
Seus olhos certos, mas não sei o que dizer. Certo, mas não sei o que dizer. Eu não vou, mas o tempo vem aqui. Tento te encontrar. Meu amor, tudo bem. Mesmo
sentindo bem, levante as duas mãos agora e solta a voz.
E se não for mais do que tento ser, se não for
Detonautas, Olhos Certos. Essa gravação está no Acústico, lançado em 2023, que comemorou 20 anos da banda. E a conversa com ele, Tico Santa Cruz. O Tico, eu quero saber agora o que levou o Detonautas à gravação de outro projeto, esse de 2025, o álbum chamado Deversões. Eu tenho algumas faixas para compartilhar aí com os ouvintes do Aplauso, e eu vou pedir para você comentar. Mas, começando por essa história de um grupo predominantemente autoral que decide gravar músicas de outros artistas. Motivos, Tico Santa Cruz, por favor. O Deversões foi um EP, se eu não me engano, com 6 músicas, não é isso?
Sim. A primeira escolha foi por um repertório que a gente já tocava no show do Detonautas e que não tinha registrado.
Ah, tá.
No streaming, por exemplo. Então, muitos fãs queriam ouvir a música que a gente tocava ao vivo, mas não tinha essa versão registrada como se fosse uma faixa que eles pudessem ouvir a hora que eles quisessem.
Uhum.
Então, essa foi uma primeira motivação. A segunda motivação é que a gente estava saindo do acústico.
Ah, tá.
O Detonautas estava saindo do acústico. E quando a gente começou a fazer o Deversões, a gente imaginou que a gente poderia criar um repertório também que nos mantivesse, de alguma maneira, com uma porta aberta para fazer shows em teatros, em casas diferentes desses lugares que a gente faz com o repertório elétrico.
Ah, tá.
Né? Então, a gente fez uma escolha de repertório também que a gente falou, é tão gostoso tocar em teatro, a gente fez uma turnê tão vitoriosa dentro de vários teatros importantes do Brasil e não cabe um show elétrico porque é outro formato, é outra forma, é outra densidade, é outra maneira de se expressar. E a gente pensou, pô, se a gente fizer um álbum que encerra a turnê do acústico, porque não dá pra ficar postergando uma coisa que tinha data pra começar e pra terminar.
Uhum.
E ao mesmo tempo a gente cria um repertório que pode ser levado pra dentro do teatro. Acabou que, quando nós levamos pra DEC, que é a nossa gravadora, o Rafael Ramos ouviu esse repertório e ele falou, tá bom, é legal, tal, tipo, mas não se entusiasmou, digamos assim. E foi aí nesse lugar que o Potinho de Veneno entrou, porque a gente falou, eu falei, mas eu tenho uma música inédita aqui. Quando eu mostrei essa música inédita e a gravadora, tipo, e o Rafael, a galera toda ficou empolvorosa.
Uhum.
Então ele teve uma importância no sentido de, assim, era uma forma da gente preencher um momento que não estava ainda vinculado à criação, então a gente queria continuar mantendo o repertório sendo, de certa forma, trabalhado, né, dentro dos streams, das plataformas. Isso é uma coisa muito importante hoje em dia, não dá para você se desconectar dessa questão comercial mesmo falando.
Sim.
Abriu essa porta da gente apresentar uma música inédita que acabou desenvolvendo um disco, que a gente não estava preparado para fazer, porque só tinha uma música. E quando o Rafael ouviu, ele falou, eu quero 10 assim. E aí não é tão fácil você tirar 10 músicas da cartola, né? Tipo, para um álbum, em tão pouco tempo. A gente fez esse álbum em 6 meses.
Nossa, mesmo assim foi rápido. 6 meses para um disco inteiro é um prazo bem apertado. Muito bem, eu estou conversando com o Tico Santa Cruz, da banda Detonautas. Como eu disse agora há pouco, e o Tico comentou, em 2025 o Detonautas lançou um disco com versões de músicas de outros artistas. Uma delas a gente ouve agora, Segredos, com direito à participação especial, sabe de quem? De Frejá.
Eu procuro um amor que ainda não encontrei, diferente de todos que amei. Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver. As feridas dessa vida eu quero esquecer. De cinema, numa esquina ou numa mesa de bar. Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fim. E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha. Começar a conhecer os meus segredos. Eu procuro um amor, uma razão para viver. E as feridas dessa vida eu quero esquecer. Sem saber o que falar, mas eu disfarço e não saio sem ela de lá. Você procura o amor, seja bom. Vou procurar, eu vou até o fim. E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos.
Acabamos de ouvir Detonautas e Frejá, de Frejá, Segredos. Essa gravação está no álbum De Versões, que o Detonautas lançou em 2025. E a conversa é com ele, Tico Santa Cruz, cantor e o principal compositor da banda Detonautas. Então, Tico, desde 97, quando o Detonautas surgiu, inclusive era a época da internet discada, traça uma linha de tempo que dê pra gente uma ideia de como que a banda foi amadurecendo do ponto de vista da sonoridade e da temática, Tico.
Eu acho que a gente se cobrou internamente digamos assim, percebeu que era necessário que a gente fizesse alguns movimentos internos para não ficar se repetindo.
Uhum.
Né? O Detonautas foi uma banda que estourou o primeiro álbum já de cara com 3 músicas, aí depois fez mais um outro segundo álbum também vitorioso com 3 músicas, aí depois fizemos um álbum que foi um álbum mais alternativo, quer dizer, nesse momento a gente ia dar um passo tentando mudar um pouquinho a sonoridade da banda. Acertamos em alguns lugares, erramos em outros, mas faz parte desse trânsito para a maturidade. Depois a gente vem com o Retorno de Saturno, que é um álbum de composições minhas, aí falando de composições bem mais maduro também, no sentido de eu li muito, eu estudei muito literatura, fui beber de muitas fontes diferentes, que eu acho que é uma coisa de uma inquietude do Detonautas e minha como compositor, que faz diferença, porque aí você começa a buscar outros temas, buscar outras abordagens. E eu acho que dentro desse movimento ao longo dos anos, a gente não ficou parado na zona de conforto, porque é confortável você ter 10, 12 hits e, de repente, é isso. Já é o suficiente para você ter uma carreira que você vai estar sempre fazendo show, vai estar sempre ganhando seu dinheiro, mas e artisticamente? Aonde que você quer chegar?
É isso.
Né? Então, eu acho que essa é a pergunta que motiva a gente. E aí, a gente vai ficar só requentando os hits ou a gente vai buscar novos universos? E é um desafio. Né? Então, assim, 2013, o Detonautas lançou um álbum de inéditas que tem uma música chamada Um Cara de Sorte, que fez sucesso mesmo a gente independente.
Uhum.
É 2015, ali, 16, que é o álbum 6, a gente fez um álbum também, de novo, novamente se movimentando dentro de um lugar, e estouramos uma música que chama Por Onde Você Anda, que é uma música que está entre as 10 mais tocadas do Detonautas.
É.
Então, de certa forma, todos os discos, a gente conseguiu pescar uma canção que fosse inédita, E dando um passo para frente, artisticamente falando, que conseguimos alcançar o nosso público.
Rapaz, você começou moleque, muito novinho, né, Tico? Como que é para um garoto de 20 anos chegar no mercado de música que não é para os fracos, né? Ele pode moer ali os desavisados. Tem muitas armadilhas, tem os caminhos e descaminhos, né, Tico? Como que você conseguiu encontrar a sua trilha nessa floresta e mal-assombrada? Conta pra gente.
Olha, eu acho que talvez a grande virtude, digamos assim, do Detonautas foi traçar um caminho confiando no potencial interno da banda, mesmo quando não havia esse potencial.
Aham, uhum, legal.
Né? Tipo, a gente acreditava que a gente estava fazendo alguma coisa. Eu acho que esse poder da sua, de crença no seu trabalho, na sua percepção de fazer as coisas. Porque, assim, o Detonautas é uma banda improvável. A gente se conheceu na internet, que é uma coisa improvável. A gente conseguiu, junto com essa formação de pessoas que nem se conheciam, gravar um disco, sucesso com esse disco. Quer dizer, chegar numa gravadora, que era uma coisa muito improvável. Depois disso, a gente foi. A aposta do mercado era: é um álbum de um disco. Uma banda de uma música só. A gente estourou 3. Aí o mercado chegou e falou: é uma banda de um disco só. Aí a gente foi e estourou outro disco. Então o Detonautas é uma banda improvável. É uma banda que não tem uma lógica, digamos assim, que o mercado possa olhar para o Detonautas e falar assim: não, o Detonautas seguiu uma trajetória aqui que é uma trajetória linear, no sentido de fez tudo direitinho, como as gravadoras mandaram. Não, ao contrário, a gente muitas vezes, pela falta de experiência, pela falta de maturidade, demos passos que não foram passos conjugados com pessoas que já tinham alguma experiência.
Uhum.
E eu acho que a gente tem aquela história da formiguinha que carregou um monte de coisa lá para dentro da casinha dela, enquanto estava todo mundo dizendo que era impossível e ela não ouvia, porque ela não entendia isso como impossível. Então, eu acho que a gente não ouviu o impossível. Todo mundo que dizia que era impossível não afetou de alguma maneira pra gente. Então, quando a gente chega no Rock in Rio, que era impossível, a gente chegou. A gente chegou no Rock in Rio como banda independente. A gente não chegou na época com uma gravadora. E depois a gente foi ganhando Lollapalooza, The Town, coisas que eram impossíveis. E eu acho que dentro dessa história, assim, pra mim, pelo menos pra Detonautas, fica muito claro que não dar ouvidos a quem acha que as coisas são impossíveis, é a maior virtude, porque a gente vai fazendo e aprende fazendo também.
E dá-lhe na cara do mercado, é isso mesmo. Tico, eu quero te agradecer pela conversa generosa. Daqui a pouco, quem vai entrar na prosa é o cantor e compositor Danny Black, que também tem muita coisa para contar. Valeu mesmo, viu, Tico Santa Cruz?
Eu que agradeço, obrigado mais uma vez e espero que quando tiver um show também e o disco pronto, você possa ouvir todinho e depois me contar o que, que você achou, porque eu tô curioso para saber o que, que as pessoas vão achar desse disco.
Maravilha, querido, um abraço, boa sorte, sucesso, mais ainda. Beijo, tchau.
Obrigado, para nós.
No próximo bloco, a conversa será com o cantor e compositor Danny Black, que está atravessando um momento decisivo na carreira.
Estamos apresentando Aplauso.